Vamos lá então, né? Vamos lá então. Boa noite, está no ar mais um episódio de Silvio Arruda Convida em edição extraordinária. Você, nesse momento, já viu no título do episódio que trata-se de uma edição especial do Silvio Arruda Convida, que já estava morto há muitos anos, porque eu tive uma ideia. E quando a gente tem uma ideia, a gente não pode ser parado por qualquer coisa. E eu não tinha mais o que fazer com essa ideia, a não ser jogar aqui no Silvio Arruda Convida. Então, boa noite. Estamos aqui para fazer a leitura do livro do Gustavo Scott. Porque é isso. Por que eu vou ler sozinho o livro do Gustavo Scott se eu posso ler com você? E ao mesmo tempo, por que eu vou ler o livro do Gustavo Scott? Eu não sei. Mas é porque eu pensei, eu não leria esse livro. Mas ao mesmo tempo, o Silvio leria esse livro. E eu sou o Silvio, como você sabe. Então, enfim, sem mais delongas, eu comprei o livro do Gustavo Scott na Amazon. E eu paguei R$15. Então, assim, a partir do momento que eu comprei o livro, eu pensei, caralho, não devia ter feito isso. Mas agora que eu já comprei, vamos gravar, né? Pelo menos a gente, sei lá, vira alguma coisa, né? Eu vi, antes de começar, rapidamente, eu vi umas recomendações aqui. Não é recomendação, fala avaliações do livro. Deixa eu ver, informações sobre o e-book. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ler no Kindle, né? Não comprei o livro físico, pelo menos isso. Vem na loja. Eu quero mostrar pra vocês as avaliações das pessoas antes. Tem 500 páginas, meu Deus. Eu achei que tinha, sei lá, 100. Ó, vamos lá. Avaliado no Brasil. Muito bom, Adriano Sod. O Adriano Sod escreveu. Muito bom. Ser honesto consigo mesmo e não deixar que o mundo te julgue e destrua você é um ato de coragem. Este livro é um consolo para qualquer pessoa que se sente só e ou suja de várias maneiras. Não se julgue tanto. Muitas vezes você é apenas mais um que... Aí... Essa avaliação me deixou pensativo. Aline Galgani disse... Ser curioso custa caro. Ela avaliou com 1 estrela. Se você é um mero curioso como eu, não perca seu suado dinheirinho com este arquivo. Não consegui ler metade. E olha que fui muito persistente. Sou enfermeira, estômago forte. Terrivelmente terrível. É surreal pensar que há pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Então tá. Então você que vai tá aí pensando se você vai ou não vai continuar ouvindo esse querido podcast, fica aí, né? Talvez você se choque. O Luiz O, em 10 de junho de 23, escreveu Hedionda, 1 estrela. Uma das coisas mais doentes que vi esse ano. Então, sabemos que o ranking de 2023 do Luiz O contém Gustavo Scott. Aí tem umas pessoas escrevendo somos todos Gustavo Scott, nananã. 1 estrela. Passei até mal. Minha dica, não. Tá. Inaceitável. É surpreendente a Amazon Brasil vender isso. Romantizar doenças mentais e coisas grotescas é inaceitável. Daqui a pouco a Amazon vai deixar vender livros com pedofilia, hein? Incesto, eu escrevo com S. Não é assim também, né? Não, talvez... Não sei, né? Talvez seja assim. Misericórdia da humanidade. Misericórdia, Senhor, escreveu o Otávio Augusto. Vamos lá. Posso começar? Você me permite começar? Vivaldi, tudo tranquilo aí pra começar? O Vivaldi é surdo, né? Então, pra ele vai ser ótimo a leitura do livro do Gustavo Scott. Vamos lá, então. Prefácio. Como você não tá lendo o livro, esse aqui é um audiolivro, né? O pior audiolivro. Bom, é um audiolivro, a gente vai descobrir se é ruim. Eu vou mostrando pra você, né? No momento aqui na tela temos uma imagem de um papel higiênico, que já não é a coisa mais, né, convidativa. Sexo com cocô. Mas isso é nojento, entre aspas. Pensa sobre mim, a pessoa que não gosta de cocô, mas que gosta de apanhar no sexo, de levar uns tapas e arranhões. E aí eu penso sobre ela. Mas isso dói. Porra. Já começamos aqui com uma mitada de Gustavo Scott, né? Às vezes a gente não se entende, e então a gente precisa pensar mais. O meu fetiche inclui um mundo de ideologias e práticas que podem ser muito mal compreendidas. Por que será, né? Assim como a prática do BDSM, que significa bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. BDSM. Ah, são vários Ds e vários Ss. E um só M e um só B. Scat pode parecer difícil de se encontrar, bizarro ou até pode ser o fetiche mais tabu que existe. Mas o universo que envolve o tesão por fluidos corporais, incluindo merda, está mais presente na sociedade do que se possa imaginar. É raro, mas nem tanto. Por mais que a maioria não conheça ou finja não conhecer. Este livro, de uma forma muito divertida e erótica, vai te fazer descobrir diversas informações a fundo, às vezes literalmente, tá? Não sei se literalmente precisava, sobre tudo que envolve o sexo com cocô e afins. Dividido em 9 partes, conheço a trajetória de Gustavo, um cara que desde a infância descobriu sentir prazer pelas próprias fezes. Pelas próprias fezes? E que na vida, ai meu Deus, e na vida adulta se conheceu, praticou, influenciou pessoas, pesquisou sobre, aceitou e se permitiu gostar de suas vontades diferentes. Mano, eu tô um pouco chocado com o lance das próprias fezes. Porque, assim, não me entra muito na cabeça que alguém tenha tesão em merda. Mas, normalmente você tem tesão nas coisas dos outros, né? Tipo assim, ah, você olha pra uma mulher, ela tem um peito bonito. É o peito dela. Se você tiver um peito bonito, eu acho que você não vai se sentir atraído, né? Atraída, atraído. Sei lá. Sou só um sonhador. Mas ainda, este livro traz também relatos de... Ah, lembrando que o Gustavo Scott é o cara da Turma da Mônica, né? Tem esse ponto. Ele foi descoberto, pra quem não conhece a história... Um menino ruivo fez o filme lá da Turma da Mônica e tal. E aí, de repente, em algum momento, a internet descobriu que o menino que fez o filme da Turma da Mônica tinha um Twitter pra falar de transar e cagar ao mesmo tempo. E que ele tinha um livro, e é por isso que estamos lendo esse livro. Mas ainda, esse livro traz também relatos de experiências sexuais do autor e de outras pessoas, dicas, listas de ideias para fazer no sexo sujo, matérias respondendo a questões curiosas e entrevistas com personalidades importantes. Personalidades importantes no meio. Que é isso? Para nós, apaixonados por merda. Meu Deus do céu, onde que eu me enfiei? Ou até para curiosos e interessados que estejam se descobrindo no meio dessas e de outras fantasias sexuais. Uma sugestão. Leia cagando. Seria ironicamente divertido. Vou pular essa sugestão. Introdução. Abre aspas. Caga na minha boca. Fecha aspas. Se essa frase te fez se contorcer de repulsa e um eca de nojo ecoou em seus pensamentos, talvez esse livro não seja pra você. Tá, eu nem me contorci, porque já, a gente já entrou nesse planeta bizarro. Então, eu imaginei que ele cagasse na boca das pessoas mesmo. Sexo para muitos é uma das melhores coisas que existem na vida. É liberdade e prazer. Cocô é tabu, mas todo mundo faz. E é prazeroso do mesmo jeito, tanto quanto sexo. Não sei se é tanto assim. É, tem uma interessância no lance de cagar. Mas eu acho que tem mais a ver com alívio, né? Não é um prazer. Provavelmente, pelo menos isso nós temos em comum. Gostamos de fazer as duas coisas. Sei lá se temos. Mas por que uma pessoa como eu sente tesão nos dois juntos? Quais são os motivos e desejos de quem gosta de sexo com cocô? Olá, prazer. O meu nome é verdadeiro, eu prefiro manter em sigilo, por motivos óbvios. Já foi, né? Sei lá, eu não quero ficar famoso por virar um meme na internet ou por ser chacota pela mídia. Foi o que aconteceu. Assistir ao influencer Felipe Neto comentando sobre alguém ter fetiche por merda. Foi o que aconteceu. Deve ser um tanto perturbador. Por outro lado, seria interessante saber o que a cantora Anitta acharia do assunto, né? É, não foi o que aconteceu. Bom, você pode me chamar de Gustavo Scat, muito prazer. Ou pode me chamar de Gu, ou só de Gustavo mesmo. O que achar melhor? Só acho que Gustavinho não combinaria. Risos. Eu sempre tive muita dificuldade de encontrar conteúdo sobre o assunto. Ok. Primeiro, para quem não sabe, esse desejo tem nome: coprofilia. Este é o prazer de ter... de ter as fezes manipuladas e erotizadas na hora do sexo. Portanto, um fetiche. Já para os íntimos... Nossa, tá difícil, mano. Eu achei que ia ficar difícil um pouco depois. Já para os íntimos, nós chamamos esse desejo de SCAT, que nada mais é do que a abreviação da palavra Scatology, escatologia em inglês. SCAT, então, seria a excitação sexual com excrementos, merda, mijo, peido, cuspe, cheiros e afins. Mas principalmente merda. Tem gente que gosta de receber na boca. Cheirar, lamber, passar pelo corpo, se lambuzar. Ou ainda fornecer e ou receber do parceiro ou da parceira. A parte de decorar os nomes é até fácil. Na orelha deste livro, eu te dou uma colinha básica nos termos e nas últimas páginas te trago um dicionário bem mais completo. Depois dá uma olhada lá. Mas o difícil mesmo é achar uma explicação para este fetiche considerado tão tabu pela sociedade. E muitas vezes nem a gente se entende. E por isso não nos aceitamos. A autoaceitação foi a minha maior motivação para estudar e escrever sobre o assunto, criando um blog e o fomentando por quase 5 anos. Seria fomentando o, né? Mas tudo bem. Se tornando o projeto mais completo de fetiche SCAT no Brasil. E quem sabe do mundo. Até que um dia o senhor Google, o pai de todos, deletou meu blog sem avisar. Mas, como cumpri minha lição de casa e fiz todo o backup de textos do extinto site, nasce então o meu mais novo filhotinho, o livro de mesmo nome, Quero SCAT. É, o livro chama Quero SCAT, acho que eu não falei, né? Algumas, entre parênteses, muitas madrugadas eu me deixei levar... Caralho, isso vai ser difícil, mano. Sério, sem sacanagem. É até difícil ficar como Silvio Arruda nessa situação, porque... Realmente, galera, se segura na cadeira aí. Algumas, muitas madrugadas, eu me deixei levar pelo tesão de bater uma punhetinha melada. Esse... Não pode ser o que eu tô pensando. Com certeza, aí, não foi implícito, né? E me sentir culpa por isso. A culpa, às vezes, é uma coisa boa, cara. E como depois desses anos eu me aceitei, e muito bem, vou trazer aqui os meus desejos e os meus porquês escatológicos para você, que também gosta de cocô e ainda não se aceitou, ou que já está bem tranquilo quanto a isso e quer se conhecer ainda mais, ou ainda quero instigá-lo, curioso ou curiosa, que nem curte merda. Ah, curioso ou curiosa que nem curte merda, mas se interessa em discutir fetiches em geral e tem a mente aberta para ler umas sujeiras. Ou ainda, você que tem um podcast para 9 pessoas. Não, ele não falou isso. Mas assim, seria o nosso caso, né, galera? Eu tenho a curiosidade pelo assunto... Ah, é ele falando, tá? Eu tenho a curiosidade pelo assunto desde os meus 8 anos de idade. E pratico escático... comigo mesmo, desde os 16. Morando sozinho... Nossa, mano, isso tá embolando minha boca, velho. Ai, que nojo. Morando sozinho, fui ter minhas primeiras experiências lá pelo auge dos meus 27. Uai, falou agora que era 16? Toda essa experiência sexual, informações, curiosidades, relatos... é o que eu quero te mostrar. Será? Ah, então imagino que ele tenha tido relações sexuais com merda. Com 16 anos, sozinho, e com 27, que é a minha idade, por acaso. Ele transou pela primeira vez com merda, com outra pessoa. Hoje, além de ser bissexual, posso dizer que também sou um scatter. Aquele que gosta de scat. Ou um cara pig. Porco em inglês, aquele que curte sexo sujo. Eu já tinha ouvido falar desse lance de pig aí. Mas parece que o lance de pig é um lance mais brando, né? Sei lá, mas pelo que eu entendi, pig é tipo, gosta de transar depois da academia. Gosta de transar depois de um dia sem tomar banho. Assim, não é legal. Bom, eu tô aqui julgando mesmo e foda-se. É o tal do kink shaming, né? Foda-se, por mim é isso. Eu acho nojento pra caralho. Acho que você tem que se tratar. Mas, ainda assim, incomparável, né? Assim, o lance da academia, se as duas pessoas voltarem da academia tão suadas e tal, acho que até rola um clima. Enfim, tô me perdendo aí. Na vida social e sexual irá sempre existir uma grande possibilidade de ideias criativas, feitiços de taras. Elas podem até ir mudando, mas todos nós temos vontades diferentes. E é o meu mundinho marrom que me faz enlouquecer de tesão e entender a mim mesmo também. Eu sou um cara normal. Não, você não é, Gustavo. Você não é normal. Que estuda, trabalha e procura ser feliz. Como você. Não me come, não. Então, esse livro é pra você que, assim como eu, tem interesse em sexo. Nossa, mas ele tá falando... Tá introduzindo já faz tempo, hein? Tudo aquilo que você não achava por aí sobre sexo com merda, eu trouxe aqui. E quem sabe, olha, por apenas 15 reais você vai encontrar tudo sobre sexo com merda. E quem sabe isso possa te ajudar a realizar o sonho de praticar aquele seu fetiche mais íntimo, seja lá qual for. Agora, antes de te mostrar todas as partes dos meus segredos, quero te apresentar um pouco mais sobre quem eu sou de verdade. Já falou, Gustavo Irá. Nesta primeira parte, eu vou contar como descobri os meus fetiches e quais são eles. Fetiches e quais são eles. Também irei falar sobre o meu processo de autoaceitação e descobertas. Afinal, eu achava que era o único no mundo que tinha esse fetiche. Tinha influência, pornografia... Beleza, criei um blog... A gente já sabe tudo isso, né? Tá, ok. Agora, nesta imagem, vemos uma pessoa vestida com uma blusa, com capuz e com uma máscara de porco. Aí tá escrito, de moletom amarelo, este sou eu. Afinal, quem sou eu? Gustavo Scat é meu pseudônimo. Acho que meu subconsciente, na época, escolheu esse nome por causa de uma pessoa que na minha vida é praticamente meu irmão. Eu nasci... Que bela homenagem, né? Eu nasci em 1994. Durante boa parte da minha infância, eu morei no interior de São Paulo junto com meus pais. Eu também. Olha aí, uma coisa que temos em comum. Por muito tempo, eu vivi essa época brincando sozinho com os meus bonecos e brinquedos, estimulando a minha criatividade. Eu também. Já temos outra coisa em comum. Já na vida adulta, criei a minha imagem na internet em 2017 como Gustavo, sempre postando fotos utilizando um moletom amarelo para criar uma identidade, que é a minha cor favorita. A máscara de porquinho eu encomendei logo depois, para completar o meu visual misterioso e assim ajudar a esconder o meu rosto. Uma observação sobre o uso da máscara. Eu não me identifico com o pet play, que é o fetiche onde pelo menos uma pessoa desempenha um papel com características animais. Isso não flerta um pouco com a zoofilia? Ou será que você vai me dizer que zoofilia não é errado? Porque sim, você não vai me convencer disso, cara. A máscara para mim é apenas... Não, a máscara para mim apenas ajuda a representar o fetiche pig. Ou seja, é um símbolo. E é tipo a minha peruca da Hannah Montana. Para quem não entendeu essa referência da Diana, a gente já entendeu. É mais ou menos como me sinto em relação à minha vida pessoal e sexual. Digo isso porque separo o meu eu, que vive do lado social e profissional reservado, lembrando, ator de cinema, da Turma da Mônica, e o outro eu, que gosta de escrever, publicar e expor pensamentos sexuais e fetiches a público. Cara, ele não tá dando uma enrolada? Sou do signo de Gêmeos, né? Foda-se. Minhas características, a gente quer saber de merda, tá ligado? São, tenho cabelos loiros, ondulados, quase sempre mantenho curtinhos e bagunçados, uso bigode, barba, aparados de louro. Tenho pele clara e olhos verdes, eu nunca sei exatamente a cor. Ah, para de querer bancar o poeta Gustavo Scott. Você é um cara que transa com bosta. Não tem essa, mano. Tem uma tatuagem pequena que eu amo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem uma única tatuagem pequena que eu amo. A gente tá aqui distraído e a gente não percebe que ele está preparando a bomba. Feito no meu tornozelo esquerdo, a tatuagem. Uma claquete e um cocôzinhos feitos um ao lado do outro. Esses são dois símbolos que representam bons significados na minha vida. Esses são dois símbolos... Tá errado. Caralho, o cara não revisou o texto. A claquete de filmes por representar meu trabalho audiovisual. E a merda não só pelo fetiche. Seria algo criativo e engraçado de ter tatuado. Merda no teatro significa boa sorte. É, a gente sabe que não é por isso, né? Naturalmente, passo bastante tempo vendo besteiras na internet. Melhor parte do dia? A madrugada. São ótimas para pensar e refletir sobre a vida. Ter meu tempinho sozinho, escrever algo ou até mesmo começar um novo projeto. Sou bastante dedicado no que faço por amor. Não tive muitos relacionamentos sérios. Não me espanta. De verdade, não me espanta. E me considero um ser bastante criativo. Até demais, né? Gosto de estudar o comportamento humano. Trabalho com produção artística e me tornei um ser bastante sensível. Gosto de rir e de me divertir. Me considero observador e apaixonado por nostalgias. Ai, que lindo. A Belle Époque, né? Assistir a filmes da infância, comendo... Ah, tá, mas nostalgia um pouco mais... Mais recente, né? Tá, entendi. Tá, ok. Filme da infância comendo bobagem. Vamos direto ao ponto, amigo? Uma vez eu dancei tão engraçado no barzinho que não precisei pagar entrada. Se passei um momento único com alguém, dificilmente esquecerei. Mas sou péssimo com nomes. Meu doce preferido é chocolate. Mas o meu maior vício é refrigerante. Real, não vivo sem. Dou bastante valor aos amigos e sonho em ter sucesso no meu trabalho e na minha vida amorosa. Quem não? É. Curto guardar coisas significantes... Puta, mano, é foda, né? Porque, tipo assim, beleza, ele sonha em ter sucesso na profissão. E aí, sei lá quanto tempo depois do livro dele lançado, descobriram que ele é o Gustavo Scott, tá ligado? E, porra, como que você leva a sério esse ator, tá ligado? Não vai conseguir trabalho. Simplesmente não. Porra, ele podia ser o... Ele podia ser o Cebolinha da Turma da Mônica. O Maurício de Souza ia falar: não, o Cebolinha morre no filme 2. No filme, o Cebolinha morre. Morre antes do filme 2, inclusive. Ah, Mônica, tudo bem? Nossa, que saudade do Cebolinha, né? Quanto tempo? Ah, pois é, menino, você viu? Ele foi pra Mongaguá com os pais dele e sofreu um acidente de moto. E nunca mais apareceu. Turiza, mano. Esse cara nunca vai arrumar um emprego, mano. Coitado. Bom, Gustavo, se você estiver ouvindo isso, eu espero muito que não. Mas se você estiver ouvindo isso, eu me compadeço pelo seu desemprego, de verdade. Meu doce preferido é chocolate, nananã. Dou bastante valor aos meus... Ah, tá. Curto guardar coisas significantes para mim, como cartas, brinquedos e fotos. A minha mesa e o meu ambiente de trabalho são bem organizados. Tenho até toque com as minhas coisas. Odeio quando falam toque desse jeito, porque toque é um transtorno de verdade, gente. Esse cara tem um transtorno de verdade, mas não é toque, ok? Toque não é ficar organizando a coisa da mesa, tá ligado? Vamos botar um pouco a mão na consciência, tirar a mão do cu e do papel higiênico. Esse cara não deve usar papel higiênico. Ai, mano, eu não quero me distrair. Tenho até toque, não. Tá tudo organizado, mas me dá uma preguiça de limpar. Eu não ligo para roupas de marca, status quo. Mas lembranças e objetos podem ser significativos. Ninguém liga pra marca, né? Todo mundo, ah, eu não sou apegado com marca. Ah, eu não ligo pra marca. Todo mundo gosta de um negócio de marca também. Eu ligo pra marca, foda-se. Eu sou bissexual. Sinto desejo sexual por dois gêneros. Mas vivo me descobrindo. Gosto de pessoas com pensamentos diferentes que buscam ser felizes do jeito que são. Uma coisa que pode passar pela minha cabeça, pela cabeça de alguns: mas será que ele vive sem banho por causa dos fetiches? A resposta é não. Eu não levo o fetiche scat como um estilo de vida, mas sim como algo exclusivo durante o sexo ou momento de tesão. Isso quer dizer que eu não curto sair sujo por aí. E não sinto tesão quando entro em um banheiro público, por exemplo. É bom avisar, né? Vale também deixar claro que não é qualquer merda, entre aspas, que me dá tesão. Seja a bosta literalmente ou quem produziu a iguaria. Que loucura. Tipo, às vezes dependendo da textura ele não sente tesão. As minhas punhetas... Ai, mano, agora ficou literal. Fudeu. As minhas punhetas normalmente são de manhã. Não, de madrugada. Desculpa. É que as minhas são de manhã. Sacanagem. As minhas punhetas geralmente são de madrugada. Muito provavelmente assistindo a um pornô. Óbvio que tinha cabeça de pornô nessa porra, né? Ninguém que não vê pornô tem essa brisa errada de cagar e bater punheta, mano. Não vejam pornô, ok? Esse é o conselho que eu dou. Assistindo a um pornô. Puta, mano. Cabeça do cara foi pro caralho, né? Ou explorando e criando formas de sentir prazer durante o banho. Poucos amigos sabem das minhas vontades. E um dos meus maiores desejos é encontrar, abre aspas, o amor da minha vida, fecha aspas, que tenha tendências aos fetiches sujos. Eu me considero um cara saudável, muito saudável. Totalmente comum, apesar, apenas com o tal fetiche diferente. E o mais interessante é que fui encontrando aos poucos aquilo que, de que eu gostava. Até descobrir que, a princípio, o sexo com cocô não era o meu único fetiche. Cara, nesse momento, temos uma imagem de uma pessoa segurando uma casquinha de sorvete, só que em vez de sorvete, é um cocô. Parando para pensar, por que eu gosto tanto de cocô? E por que gosto de mijo? Qual o motivo? Existe um. Será que me aconteceu algo para gostar ou eu nasci assim? Fui influenciado a gostar sem querer? Talvez. São muitas as perguntas e talvez eu tenha as respostas. Eu tenho as respostas. Eu, Silvio Arruda, tenho as respostas. Você assistiu muito pornô e sua cabeça ficou comida de pornô, mano. É isso. Não pode ser outra coisa. Eu, como psicólogo, afirmo que é isso. Ok? Na real, acredito que todos nós somos influenciados a gostar de algo. Ninguém nasce gostando de uva. Se nunca ouviu falar de uva, nunca viu, experimentou ou conheceu a dita cuja. Tá, eu usei um exemplo meio bobo, mas deu pra entender. Talvez, não acredito... Não, também não acredito que, abre aspas, é preciso experimentar primeiro para gostar de algo. Eu posso ter tamanha curiosidade em alguma coisa a ponto de tal coisa virar um gosto, não acha? Não acho. Eu já brinquei várias vezes sozinho desde a adolescência e tenho um verdadeiro tesão no assunto sobre merda. Mas como alguém passa a gostar... Eu tô errando tanto, porque ele também erra. E aí, não dá pra confiar no que tá escrito. Porque escreve mal. Mas como alguém passa a gostar de um fetiche tão diferente como o meu? Já que scat não é um fetiche tão conhecido pela sociedade como os fetiches por velas ou chicotes, por exemplo. Esses tão populares que se tornaram até temas de filmes famosos, influenciando uma massa de pessoas curiosas e com tesão. Scat não é popular. Scat, na verdade, é um fetiche escondido, sobre o qual a sociedade nem comenta. E se comentar, 99% das vezes é para julgar ou falar mal. Estamos entre os 99, né? É um fetiche tabu, acho que o maior deles, e eu não ligo para isso. Não serei hipócrita de falar que não é algo diferente. Então, como conheci o fetiche? Como comecei a sentir tesão por merda, mijo e outros? A maioria das pesquisas que fiz mencionam a infância como a principal aliada para a formação dos fetiches. Não que este seja o único meio para pelo menos comigo foi assim. Separando lembranças de possíveis gatilhos para meus gostos excêntricos, eu lembro a primeira vez que vi uma revista pornô na vida, ao pegá-la da coleção do meu irmão mais velho. Eu era muito pequeno. Estava no banheiro folheando a revista e cagando. Foi a primeira vez que vi sexo, boceta, pau e putaria na minha vida. O primeiro contato, a descoberta do sexo. E muito provavelmente a primeira vez que eu senti tesão. E ao mesmo tempo, eu estava fazendo cocô. Coincidência? Acho que não. Eu acho que isso, de algum modo, marcou o meu subconsciente. Associei as duas coisas. Ai, maldita revista, mano. O prazer e a merda, mesmo que sem querer. Voltando às minhas lembranças de possíveis gatilhos. A primeira vez que eu ouvi sobre sexo e merda no mesmo contexto foi quando meu irmão mais velho, o próprio, comentou algo a respeito. Caralho, é uma família de cagão, mano. Lembro exatamente como e onde foi. Estávamos no shopping onde meu pai trabalhava na época. Meu irmão estava comentando sobre os vídeos bizarros que viu na internet. Eu tinha mais ou menos meus 9 anos de idade. E ele me contou sobre ter visto um vídeo de pessoas comiam merda e cagavam na boca umas das outras. É o famoso Two Girls, One Cup, né? Deve ser isso. Claro que na hora e no susto, achei um absurdo. Mas ao mesmo tempo, intrigante e muito curioso. Lembro também de assistir a um programa de TV na mesma época, em meados de 2004, em que pessoas faziam coisas por dinheiro. Um dos desafios era andar de bicicleta com um pedaço de pizza na bunda e depois comer a comida. Caralho, isso deve ser pânico na TV, né? Um dos participantes ainda comentou: tem cocô aí. Mesmo assim, os jogadores devoravam tudo. Ele sentiu tesão nisso. Eu me lembro de tudo isso, e é sério, ainda tenho flashes dessas lembranças na memória. Isso faz muito tempo, então por que ainda me lembro de tudo isso? De certa forma, me marcou, sim. Uma das memórias mais marcantes que tenho sou eu pequeno sentadinho no vaso sanitário. Naquele dia, eu estava tão curioso pelo meu próprio cocô que havia comido de propósito várias bolachas salgadas só para encher a barriga e poder cagar na minha mão, que estava enrolada no papel higiênico. Isso tudo para poder ficar admirando a minha obra de arte. A ideia de que eu havia produzido aquilo me instigava. Para mim, parecia um bombom de chocolate embrulhado com papel em volta, mano. Ou um sorvete de chocolate devido ao formato em que a massa fica enrolada na casquinha, sabe? É diferente ou até estranho, eu sei, mas é a mais pura sinceridade. Outra vez estava no clube da minha cidade. Tinha acabado de brincar sozinho no parquinho e sem querer eu me apoiei em uma rocha que enfeitava o lugar. Foi aí que melei a minha mão com um possível cocô. Digo possível porque eu não lembro direito. Impossível cocô. Tenho certeza de que aquela meleca era marrom e me lembro de achar aquilo, que aquilo era mesmo cocô. Nojento, dessa vez não tinha me causado nada demais, eu acho. Mas também me marcou e eu não sei porquê. Cá entre nós, sempre tive a mania de colocar o dedo no cu e cheirar. Meu Deus. Desde que me conheço por gente, eu não sei quão normal isso é entre as pessoas, mas que atire a primeira pedra quem nunca coçou a bunda e conferiu. Eu sempre gostei desse cheiro. Pode nem ser em momentos de tesão, mas faço isso no cotidiano mesmo. É natural pra mim passar o dedo lá embaixo e sentir o cheiro de cu. Cheiro de merda. Eu sempre achei uma delícia. Isso sem falar que eu peido na mão e cheiro. Ou também peido debaixo das cobertas para sentir o meu próprio aroma. Um clássico. Agora vou contar sobre a primeira vez que vi uma garota pelada na minha frente, ao vivo. Éramos pequenos, nem conhecíamos sexo ainda. Devia ter meus 6 anos de idade. E sabe aquela época de curiosidade na infância? Que mesmo sem saber nada sobre as coisas de adulto, brincamos de médico e outras coisas do tipo? Apenas crianças sendo crianças, puras, ingênuas e curiosas. Eu estava na casa de uma coleguinha minha, filha de uma amiga da minha mãe. Aquelas amizades que vêm de berço, pais com filhos da mesma idade, sabe? Nós estávamos no quarto, eu, ela e mais uma amiga dela, quando de repente ela sentiu vontade de fazer xixi. Aí ela simplesmente foi no banheiro de porta aberta e começou a se aliviar ali na minha frente. O cara falou que era a primeira vez que ele viu uma mulher pelada e é uma criança. Mas ele era criança também, o que alivia um pouco a situação. Aí simplesmente... natural possível. Ainda me lembro de ela se justificar falando que aquilo era a coisa mais normal do mundo. Essa foi a primeira vez que vi uma garota pelada e aconteceu com ela fazendo xixi. Entendi. Depois de todos esses possíveis gatilhos para um possível fetiche no futuro, anos depois surgiu um clássico vídeo pornô chamado Two Girls, One Cup. Ah, então ele não tava falando daquilo. O divisor de águas na minha vida. Puta que pariu. Esse é um pornô que... em que uma mulher dá uma bela cagada em um copo e fica se deliciando com a merda na boca, mastigando e beijando outra garota com a bosta. O ano era 2007 e eu já tinha meus 13 anos de idade. Na época, o vídeo se tornou viral e um amigo meu comentou sobre a bizarrice nojenta, apelidada por ele de milkshake. Espirituoso. Que se tornou o maior meme daqueles tempos. É verdade, fez muito sucesso. Eu não assisti junto com meu amigo, assisti sozinho e confesso que não foi o amor à primeira vista. Inclusive pela parte do vômito. Ele não gosta de vômito. Isso é interessante. Mas foi a partir desse pornô que conheci a verdade. Conheci de verdade que o fetiche escate. Mano, tá difícil, juro. Acredito que o gatilho visual é e sempre será importante para nós pela identificação que aquilo pode causar na gente. Afinal, descobrimos que existem outras pessoas com interesse em comum. O vídeo foi realmente importante pra mim e para outras pessoas. E eu falarei um pouco mais sobre ele mais pra frente. A partir daí, meus amigos. Deixa eu só ver se a gente tá terminando um capítulo aqui. Vamos mais 3 minutos aqui até terminar o capítulo. A partir daí, meus amigos, foram mais vídeos e mais tesão. Eu descobri os significados do fetiche e das suas nomeações. A difícil batalha de achar conteúdos com qualidade, se masturbar e conhecer o próprio corpo, incluindo o scat. Experimentar o gosto do cocô pela primeira vez. Essa galera come merda. E sentir culpa depois. É difícil, a difícil fase da autoaceitação e por aí vai. Tudo meio que se interligou, como se o fetiche por merda fosse criando suas vertentes, chegando também às vontades por mijo e peido. Mano, eu tô chocado que ele come a bosta. cliquei sem querer no primeiro vídeo pornô sobre peido ao qual assisti. Pela categoria Bizarros no RedTube, antigo site pornô. Era uma mulher que peidava em um bolo, melecando toda a bunda com cobertura de chocolate enquanto soltava os puns por cima de tudo. Eu só conseguia pensar, quem sente tesão nesse tipo de coisa? Que ironia do destino. Anos depois, descobri que também tinha fetiche pro cuspe. Ah, mano, para! Em meados de 2016, só que dessa vez foi na prática. Eu conheci uma garota na balada e fiquei muito bêbado, ao ponto da garota precisar cuidar de mim. E na atitude de ela me dar água para eu melhorar, ela tomou um gole e me beijou. Caralho. Um jeito um pouco eficiente de hidratação, né? Só que, em vez de engolir a água, ela cuspiu um pouco na minha boca enquanto nos beijávamos. Senti aquilo geladinho. Será que ela cuspiu mesmo? Porque assim, quando a pessoa bebe a água e beija logo depois, a boca fica geladinha mesmo, né? Não necessariamente ela... Bom, sei lá. Foi algo tão íntimo, muito gostoso. Ninguém tinha feito aquilo antes. No dia seguinte, fui perguntar para ela se aquilo tinha rolado, já que podia ser coisa da minha cabeça. E realmente aconteceu e foi de propósito. Ela já gostava de cuspe, tentou a sorte comigo e deu certo. Que loucura. Ela já gostava de cuspe. Por isso, permita-se, descubra o que te faz bem, o que te faz feliz e o que te proporciona tesão. E se aceite como você é. Contanto que não seja ilegal e que não faça nenhum mal. Acho que comer merda faz mal, mas acho que é só pra você, né? Seja feliz, se conheça. Mas nunca se esqueça dessas três regrinhas. Faça tudo sempre com bom senso. Caralho. Faça tudo sempre com bom senso. Acho que você precisa rever suas regras, cara. Consenso dentro da lei. Esse é o meu lema. Aí, então, os fetiches surgem e se tornam mais uma ferramenta de prazer. E eu tenho vários outros. Ah, galera... Acho que por enquanto é isso, né? Todos os meus fetiches, nananã. Ah, tem uma lista aqui, eu vou ter que ler a lista. Pera aí, agora não vai ter como. Cheiros. Nada melhor do que sentir o cheiro de sexo, da boceta, do pau, do cu. Mas bem como o cheiro de CC da axila. Eu amo os meus cheiros. Ou ainda melhor, de tudo misturado. Aproveitar todos os cinco sentidos no sexo é aproveitar o sexo por completo. Com o mínimo de nojinhos, gosto de sentir cheiros, tenho bastante estímulo visual e amo o gosto. E amo sentir o gosto de sexo também. Cheiro de cu, um prazer à parte, meu maior gatilho para o tesão. Cheiros me fazem delirar, mas principalmente o de um cuzinho sujo.
Cara, moleque.
Está sendo uma experiência em tanto. Oral, penetração oral, eu prefiro uma boa chupada. Tenho muito tesão em sentir gostos no sexo e confesso que chupar um cu é quase como um hobby. Qual o seu hobby? Ah, eu gosto de correr. E o seu? Ah, eu gosto de chupar cu. Mesmo que a pessoa queira apenas uma chupada no cu, mais nada. A boca chega a salivar. Posição 69. Minha posição sexual favorita, que inclusive, agora como Silvio Arruda falando, não como Gustavo Scott, é uma posição polêmica, né? Eu percebi isso depois de um tempo. Tem muitas pessoas que não gostam. Por que será? Você sabe, Vivaldi? Eu não sei. Eu sempre achei que fosse uma coisa assim, tipo... Sei lá, tipo, papai e mamãe, todo mundo gosta, todo mundo, tá ligado? Sem contraindicações. Mas aparentemente tem contraindicações, sim, muita gente não gosta. É, mesmo que a pessoa queira apenas... Ah, tá, ok. Posição 69, nananã, para quem é moral como eu, nada melhor do que essa deliciosa, tá. Aí, qualquer um, todo mundo já sabe, né? Caldinho de boceta. Mulheres que conseguem ficar bem molhadas e meladas, ah, aí qualquer um gosta, né, paizão? Bom, é isso. Aí todo mundo sabe, todo mundo gosta, todo mundo é feliz. Língua. A partir daí, tudo começa a ficar mais interessante. Não é só o sexo oral em si, mas lamber tudo que der tesão. Já sentiu aquela sensação de chupar? de chupar e lamber uma língua e depois sentir as duas juntas? Literalmente uma língua lambendo a outra. Passaria um bom tempo fazendo isso. Chama beijo isso. É legal mesmo. É muito bom um beijo. Penetrar o nariz, ranho. Puta, agora começa o negócio a ficar complicado. Uma sensação muito diferente e gostosa é sentir que alguém penetrando com a língua o meu nariz. Não, mano. Saber que a pessoa está sentindo o gostinho da minha meleca e depois vir me beijar. Ou até enfiar o cheiro da minha axila dentro do nariz de alguém. Porra, isso fica suave perto de... Sei lá também. Axila. Quer me agradar com porquice? A pessoa vem lamber a minha axila suada com aquele cheirão de CC e depois vem beijar a minha boca. Amo sentir o meu cheiro na boca de alguém. Cuspe. Um dos meus maiores fetiches e talvez um dos mais comuns. Vale cuspir na boca do outro, cuspir dentro do cu, dar boceta, cuspir no pau... Um oral, um beijo, uma penetração com muito cuspe. Tudo bem, melado e babado. Tá. Melhor ainda poder trocar cuspe na boca, sentir um beijo bem molhado. É, normalmente o beijo acontece. Isso. Cuspir dentro da pessoa e receber tudo na boca de volta. Não. Enfim, tenho muita criatividade com saliva. Cuspe é o meu tempero do sexo. Meu Deus. Essa frase eu não esperava. Boquete extremo com fluidos. A garganta profunda é perfeita para superar os limites até a pessoa engasgar e soltar ranho pelo nariz e catarro pela boca. Curto a coisa bem melada, bem nojenta, enfiando pau no fundo da garganta para produzir mais meleca. Um beijo na boca depois é perfeito para sentir o gosto de tudo misturado. Ah, isso aí é suave. Sexo anal, soltarado em cu, tá, foda-se. Dedos. Sentir alguém por dentro com os próprios dedos. Ter o prazer. Ah, mano, isso não é fetiche, caralho. Fisting, isso aqui é. É enfiar a mão inteira dentro do cu, da boceta. Eu curto fazer. Outros preferem receber. É como se estivesse engolindo minha mão. No meu caso, não tem nada a ver com sofrimento, dominação e afins. Eu não sinto tesão em sentir ou proporcionar dor. A sensação aqui. É como se fosse um anal extremo. Pirulito. Brincar com pirulito usando a penetração e a imaginação. Não, mano. Sentir o gosto do cu no pirulito e o gosto do pirulito no cu. Isso dá doença, mano. Na moral, você vai comer o bagulho? Vale em cu, em buceta e pau também. Mano, vai foder a vagina da mulher, velho. Porque assim, no caso do seu cu, sei lá, tá ligado? Você vai ter algum problema na boca, um problema no estômago. Mas aí é o seu cu, quer dizer, é o seu estômago. Agora, enfim, mano. Banana, mais uma da série de fetiches com cu. A banana sem casca. Além de, por sua consistência, não machucar o parceiro ou a parceira, ainda tem o formato perfeito pra penetração. E de bônus é uma comida. Quantas bananas será que um cozinho aguenta? Mano, mas a banana não é muito macia pra isso? Toys. Amo brincar com brinquedinhos, dildos e consolos. Poder furar o cozinho até ficar bem larguinho. Ai, mano, por que você tá usando esse diminutivo estranho? Tá. Gape, esse eu não conheço. Gap. Dilatação anal, o cuzinho largo, ou a famosa arrombada. Ver o resultado de um cu largo. Ah, tá, foda-se. Enema, também nunca ouvi falar. Nada mais é do que fazer uma lavagem anal. A sensação de prazer aqui é de preencher o cu com água quente no banho usando um chuveirinho. Ah, isso é a chuca, né? Encher o máximo que puder até não aguentar mais, pra poder esguichar tudo pra fora depois. Ah. Aí um dia eu assisti um vídeo de uma mulher enfiando leite no cu e despejando tudo em um copo. Saiu até... Saiu até uma pedrinha de cocô. Parecia um chocolatado. Eu não consigo mais, galera, na moral. Foi assim que eu percebi que leite também é perfeito para um enema delicioso. Mano... Tá, e aí ele segue infinitamente, mano. É isso. Acho que por aqui já tá bom, né? Chocolate, não é nada melhor que juntar as duas coisas mais gostosas do mundo. Cocô e chocolate. Não, sexo e chocolate. Tá. Ele é perfeito para atiçar a imaginação de um scatter, já que chocolate, principalmente Nutella, lembra muito cocô. É. Mel? Tá. Acho que já deu, né? É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, galera. Tem muita coisa. Mas acho que já deu, né? Todo mundo tá satisfeito. Todo mundo ouviu esse episódio na privadinha? Espero que sim. Então é isso, velho. A gente teve aí uma pequena experiência com o Gustavão e não seremos os mesmos depois disso, tenho certeza. Essa foi a volta do Silvio Arruda Convida. Eu não sei se vai ter outro episódio, sendo sincero. Se vai ter outro episódio lendo o livro do Gustavo Scott, a continuação, ou se vai ter outro episódio sobre outro tema, ou se não vai ter mais. Provavelmente vai ter, mesmo que seja daqui, sei lá, 5 anos. Acho que algum outro episódio vai ter, mas eu não posso garantir, entendeu? Mas se vocês gostarem, vocês falam aí. Ah, eu quero ouvir mais o livro do Gustavo Scott. Ah, não, faz tal coisa. Foda-se, fala aí que eu faço. Quem tá ouvindo isso é você e mais umas 10 pessoas, porque eu não mando isso pra ninguém, né? Eu não sou maluco. Então, um grande abraço, cara. Um grande abraço, fica com Deus. Um beijo um beijo nas suas ideias e até mais, mano. Vê se vai se tratar se você tiver esse lance aí. Abraço.